Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, queria que você pensasse aqui o que de mais importante já se tem notícia dessa fala, né, de Freire Gomes, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, colocando o ex-presidente no centro de algumas articulações golpistas para anular o resultado das eleições de 2022, em depoimento prestado à Polícia Federal em 1º de março. O que você pontua de mais importante para a gente?
Pois é, esse depoimento teve quase 9 horas. Né? É um depoimento considerado decisivo para a implicação do presidente Jair Bolsonaro, na época, presidente Jair Bolsonaro, na articulação do golpe. Não era uma coisa que alguém pensava, levava para ele, o assessor, né, voluntarioso que levava. Não. Né? Segundo o Freire Gomes, o Bolsonaro não apenas se reuniu uma vez, mas várias vezes com os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir golpe. Né? Houve também reuniões do então ministro da Defesa, que é também um general de 4 estrelas, o general Paulo Sérgio Nogueira, com os comandantes para discutir o golpe. O Freire Gomes contou à Polícia Federal, ou confirmou à Polícia Federal, que o Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe, dizendo que, por enquanto, estava estudando e, quando tivesse os termos mais decididos, definidos, chamaria de volta para eles autorizarem, enfim, para eles compactuarem com aquilo tudo. Essas minutas de golpe previam o quê? Previam o fechamento do Tribunal Superior Eleitoral, com a criação, a decretação de estado de sítio, estado de defesa, né, para que o então governo criasse uma comissão interventora no TSE com militares e civis para confirmar o que não era confirmável, né, que havia fraude nas urnas eletrônicas e, portanto, anular a eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva. O general também deixou claro que ele e o comandante da aeronáutica, que era o Brigadeiro Batista Júnior, não compactuaram. Já o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, botou as tropas a favor do golpe, ou seja, colocou as tropas à disposição do golpe que o presidente queria dar. Né? Além disso, né, o Freire Gomes também disse que avisou para o presidente, para o então presidente Bolsonaro: olha, isso aí tudo significa uma responsabilização. Ou seja, isso aí é um crime, são crimes e isso é uma responsabilização. Bem, foi premonitório porque agora o Bolsonaro está respondendo por esses crimes e, olha, crime de golpe, né, de ataque violento à democracia pode chegar a 20 anos de pena. Né? Por último, é importante também no depoimento dele dizer que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, com quem, aliás, foi encontrada a minuta de golpe, né, e ele é um delegado de carreira da Polícia Federal, pois é, que ele, Anderson Torres, era uma espécie de consultor jurídico para os textos, para, enfim, o embasamento, aspas, legal do golpe de Estado. Então, Freire Gomes contou tudo que sabia, né, contou as reuniões, disse que as reuniões eram no Palácio da Alvorada, na residência oficial do Bolsonaro. Isso aí tudo, gente, não é engraçado e não é superficial. É bastante grave, é gravíssimo e está registrado, inclusive, para a história brasileira.
Vamos continuar acompanhando, né? Muito grave mesmo. Eliane, mudando de assunto, ontem o presidente Lula reuniu alguns ministros. Ele está de olho na popularidade e também na questão que envolve, uma das questões envolvendo a popularidade, que é a inflação dos alimentos. Caiu a popularidade do presidente. E a gente vai colocar uma fala para você ouvir e comentar também, porque além disso, o presidente vai chamar representantes de 5 setores da agropecuária, entre eles já definidos fruticultura, cafeicultura, própria pecuária, a partir da próxima semana, para conversas lá no Planalto. E esse movimento ocorre no momento de alta da inflação do grupo alimentação e bebidas nos meses de janeiro e de fevereiro. Isso preocupa o governo e atinge, claro, diretamente os mais pobres. E o broadcast político do Estadão chegou a mostrar que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, diz que ainda não estão no radar medidas excepcionais, mas, por enquanto, ações estruturantes para as próximas safras. A gente vai ouvir o que disse o ministro.
Estamos atentos também. Se essas medidas estruturantes e os preços não abaixarem, nós podemos tomar outras medidas governamentais que será estudado pela equipe econômica.
Bom, e aí, Eliane, como é que isso está mexendo com o governo?
Pois é, na semana passada, as três pesquisas que foram divulgadas, todas três comprovaram queda de popularidade do presidente Lula. Né? Então foram a pesquisa Quest, a pesquisa IPEC e a Atlas, todas três na mesma direção, queda de popularidade, queda de avaliação. E aí o ministro da articulação política, que é o Alexandre Padilha, botou a turma dele no sábado e no domingo passado para mergulhar, né, nas pesquisas e olhar exatamente o que está acontecendo, onde é que está pegando, né? E foi com base nesse trabalho, né, que inclusive foi discutido até tarde na segunda-feira pela equipe do Padilha com o próprio Padilha, que o presidente Lula convocou essa reunião de ontem para discutir inflação de alimentos e convocou também a reunião ministerial da próxima segunda-feira. Bem, por enquanto está tudo centrado na questão dos alimentos. E isso deixa duas dúvidas para a gente. Primeiro, foi só alimento mesmo? O governo se baseia nos segmentos onde a popularidade caiu. Por exemplo, caiu no Nordeste e caiu entre as mulheres, que é quem faz compra, quem sabe o preço de alimento, né? Basicamente, principalmente. Mas foi só alimento? Foi só a inflação? Ou há também outras questões, como, por exemplo, a interferência política na Petrobras, na Vale do Rio Doce, porque além de aparecer nas pesquisas, a queda de popularidade aparece também nas conversas da classe média, né? Os meus amigos, né? Parentes, todo mundo perguntando, ué, o que está acontecendo com Lula? Lá no Congresso, todo mundo, o que está acontecendo com Lula? Ah, o intervencionismo. Ontem saiu uma notícia péssima para o governo, né? É que o Brasil precisa de investimento externo. Isso é uma unanimidade, o Brasil precisa de investimentos externos. E além dos investimentos estarem caindo, os investidores estrangeiros retiraram da Bolsa Brasileira 23 bilhões de reais só esse ano. Então, isso é uma reação à atitude intervencionista do Lula. Bem, a terceira questão que fica, a terceira dúvida é: o que que o ministro quis dizer com essa frase, muito bem pensada, aliás, pela nossa Laís, nossa produtora, do programa de hoje? O ministro quis dizer o seguinte: olha, a culpa foi do clima, a inflação dos alimentos se deve a isso, a agricultura sofreu muito, mas agora vai melhorar, vai dar jeito, tal. Agora, se não der jeito, né, outras medidas governamentais serão colocadas. E aí, qual é o pavor? O pavor é que haja também uma tentativa de intervenção no preço. Preço de alimento. A gente já viu isso mais de uma vez no Brasil e não dá certo. Intervenção artificial e política em preço de qualquer coisa, inclusive de alimento, não dá certo. Então, vamos ver como é que o governo vai tratar a questão da inflação, a questão dos alimentos e a questão também da intervenção e tudo isso refletindo, claro, na popularidade do presidente.
Vamos acompanhar, mas demonstra pelo menos essa preocupação, né? Que seja pela real questão do preço mais elevado, que seja pelo que espelha as pesquisas, as últimas pesquisas em relação à popularidade do presidente. Falar agora a respeito dessa novidade, no caso Marielle Franco, que no dia em que completaram 6 anos do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, a apuração sobre o crime foi transferida para o Supremo Tribunal Federal, investigação que vinha tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Essa remessa, então, foi feita pelo STJ. E aí, Eliane, já tem algumas confirmações de que quem deve relatar essas investigações é o ministro Alexandre de Moraes.
Pois é, o ministro, então ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele tinha assim um compromisso, uma convicção de que ele iria concluir essa investigação sobre a morte da Marielle e do Anderson antes de sair do Ministério da Justiça. Tanto que ele empurrou o quanto pôde para ficar no Ministério e deixar isso resolvido, mas não conseguiu. É muito complexo, né? Essa investigação já envolveu tanta gente, já passou por governadores, secretários de segurança, diretores da Polícia Federal, das polícias locais. É um empurra-empurra muito, muito grave, mostrando que a coisa tem, sabe, que não é um crime, vamos dizer, trivial como é a criminalidade no Rio de Janeiro. E agora, quando sai do STJ e vai para o Supremo Tribunal Federal, isso tem um motivo. É que um dos investigados tem foro privilegiado. Né? Que significa isso? Que um dos investigados ou é deputado federal, ou é senador, ou é ministro de Estado, ou é embaixador, é uma autoridade do próprio Judiciário Federal. Então, só vai para o Supremo quando tem alguém com foro privilegiado. E foi, portanto, para o Supremo, agora ganha outro ritmo, e olha quem é que vira o relator, o Xandão. O Xandão, que tem milhões de coisas já para cuidar, mas que é, assim, rápido no gatilho. Né? O Xandão, quando cai na mão dele, anda. Então, a gente tinha duas interrogações no caso da Marielle. Primeiro, quem matou Marielle Anderson? Segundo, quem mandou matar? Né? Segundo, por quê? Agora nós temos uma terceira. Quem é essa pessoa com foro privilegiado que está sendo investigada? Gente, esse crime é de uma gravidade enorme, mexe com a sociedade brasileira e, inclusive, com a imagem do Brasil no exterior.
Certamente. A gente aproveita para encaixar também uma pergunta para você, Eliane, que chegou do ouvinte Mariá. Vamos ouvir o que diz a Mariá.
O caso de Marielle, o caso de Mossoró são exemplos recentes que continuam demonstrando que a gente precisa fazer mais para resolver os casos policiais quando eles acontecem. É frustrante, né, para as pessoas que ficam, parentes, amigos, família e a sociedade como um todo. Nós, cidadãos, estamos sempre desprotegidos, né? Agora, me parece que apesar de ter uma inteligência incrível em alguns segmentos da polícia, no dia a dia a gente não vê quase solução de caso nenhum. Você acha que isso está associado à falta de estrutura ou à falta, muitas vezes, de inteligência para buscar as soluções e as respostas?
Eliane?
Olha, Mariá, primeiro, muito bem-vinda. A gente gosta muito quando você participa aqui com a gente. Segundo, é o seguinte... a gente sempre fala, né, que o crime organizado está ganhando essa guerra com o Estado brasileiro. O crime organizado é muito poderoso no Rio de Janeiro, está incrustado em todas as instituições, no judiciário, no legislativo, no executivo, nas grandes empresas, né? O crime organizado já está em todos os estados, está inclusive por trás da fuga de uma penitenciária de segurança máxima lá em Mossoró, né? Toda a estrutura estatal corre atrás do prejuízo, mas corre muito mais devagar do que se gostaria. Você sabe, Maria, que a taxa de resolução de assassinatos no Brasil em 2021... né, foi de 35%. O mundo todo tem uma média de solução de crimes de morte, uma média de 63% no mundo. E no Brasil, isso foi de 35% em 2021. Ou seja, é um misto de problemas. Falta gente, falta estrutura, falta inteligência, falta equipamento, né? E o principal é que o crime está muito poderoso, muito forte. Então, isso é muito grave. E o pior, não acontece só com o caso da Marielle, que é tão, né, doído para nós todos, mas também, imagina o crime de uma família pobre. Uma família pobre que perde sua criança, que perde seu pai de família num tiroteio absurdo e tal. Aí mesmo é que não tem solução, aí mesmo é que não tem empenho para descobrir. Olha, é muito triste, Maria.
Você também pode mandar a sua pergunta aqui para Eliane Cantanhede, que responde a partir das 9 aqui no comentário diário no Jornal Dourado, que fica disponível também para você ouvir e compartilhar na função podcast e também na TV Estadão, né? Pelo nosso YouTube do Estadão, a coluna da Eliane também fica lá para você compartilhar e ouvir. Eli, obrigada por hoje, bom fim de semana, bom calor aí para você também em Brasília, viu?
Mas você que vai ter um calorão danado, aqui ainda tá gostosinho.
É verdade, aí tá um pouco melhor. Um beijo.
Um beijo, até segunda.
Tchau.